Muito bem, vamos falar sobre a saúde da criança. Eu recebo aqui nos estúdios o pediatra Franklin Augusto. Ele está ao lado da Márcia Moura, diretora da Casa de Saúde do Dr. José Void de Moura. Nós anunciamos a chegada do Dr. Franklin alguns dias, atendendo aqui em Afogados, na Engazeira. E eu até perguntava por ele, a ele antes da gente começar, como é que estava a procura, porque é uma especialidade que tem uma demanda reprimida tão grande que acredito o Dr. Franklin tenha tido já muito trabalho, muita atividade nesses primeiros dias. Ele atende às segundas na Casa de Saúde, a gente vai falar mais desse trabalho. E quando ele veio aqui ao programa, a gente já pensou numa data específica, não vai ser uma praxe tê-lo aqui por conta da agenda, mas trazê-lo em um debate específico sobre saúde da criança era algo que a gente estava já planejando desde o anúncio, e agradecemos a ele, abriu uma janela aí na sua agenda dessa segunda para poder nos atender ao lado da Márcia, falando também das atividades da Casa de Saúde. Como disse, pediatria é uma área que tem uma demanda reprimida muito grande. Se você tiver dúvidas, 3838-1213, pelo zap, que é o 996580554, ou pelo www.radiopageu.com.br. Quero agradecer ao Dr. Franklin pela disponibilidade. E me parece que os primeiros dias de atendimento aqui em Afogados mostraram já isso que eu estou colocando, né, Dr. Franklin? Essa coisa da demanda reprimida para essa área, porque temos poucos profissionais, né, e sempre que aparece uma novidade como essa, a procura é muito grande. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Prazer é meu, bom dia antes de tudo a todos os ouvintes e a todos os presentes aqui na Rádio Pajeú. Realmente, a demanda está espontânea, está satisfatória. Há essa demanda reprimida aqui na cidade de Afogados da Engazeira. E eu estou aqui para somar, para tentar ajudar de alguma forma, oferecendo meu serviço de especialidade na área de pediatria.
O senhor é muito jovem, é natural de onde?
De São José do Egito.
São José do Egito. Então está em casa, né? Está no Pajeú.
É o vizinho.
Nosso vizinho. E além da Casa de Saúde, o senhor atende onde atualmente?
Além da Casa de Saúde, atendo também na cidade de Itapetim, Pernambuco. Atendo em São José do Egito, num consultório. E também passo a visita pediátrica lá no Hospital de São José do Egito também.
Está aumentando o número de profissionais que optam pela pediatria, ainda uma demanda reprimida grande. Por que que a região da gente tem essa dificuldade, na sua opinião?
Essa área de pediatria é uma área um tanto quanto delicada de se tratar, tendo em vista que nós lidamos com pacientes que não sabem se expressar, muitas vezes de forma adequada. Dependemos muito da história contada pelos genitores, pelos pais. Enfim, por uma série de razões, algumas pessoas não optam por fazer pediatria, ficando assim essa lacuna aí bem grande na sociedade, necessitando desse profissional.
E o que eu acho curioso, doutor Franklin, é que há um paralelo. Se a gente for fazer curva estatística, à medida que há uma dificuldade de profissionais na área, me parece que há um aumento na necessidade dos profissionais, na demanda. Eu estava agora há pouco, né, a gente hoje trouxe aqui no programa, acharam uma bolsa, só para dar um exemplo, e quando a gente foi verificar, a bolsa tinha aquela caneta de aplicação de insulina, tinha o glicosímetro para ver, e era de uma criança, quer dizer, já tem um menininho de 10 anos, né, que já é insulino dependente desde os 7, quer dizer, já essa coisa da diabetes na infância, que é um desafio para os pais, que muitas vezes não sabem lidar com essa realidade. Você tem doenças que eram muito comuns em adultos e que a cada ano, me parece, não sei se por fatores genéticos ou se hábitos da população, vem aumentando a incidência em crianças, como o diabetes, né?
Exato. Diabetes na faixa etária infanto-pediátrica, que é o alvo da minha atuação, realmente vem aumentando nos últimos anos. Acredito, assim, e os estudos também comprovam isso, ou tendem a comprovar, que seja uma junção de fatores. Fator ambiental, como desencadeante inicial, uso de alimentos que contêm muito açúcar, tipo refrigerante, uso em demasia, no caso, né? Associado a um fator predisponente também genético. A genética, junto com esse fator ambiental, faz com que desencadeie a diabetes. No caso da diabetes tipo 1, que é a principal prevalência na faixa etária pediátrica, o fator principal é genético. É genético. Que aí já é outra fisiopatologia que desencadeia, diferentemente da diabetes tipo 2. Que aí, no caso do adulto diabetes tipo 2, tem um histórico necessário para que desenvolva a doença.
E os pais, muitos têm... Nós temos, inclusive, um filho de um colega aqui nosso que tem, e geralmente o choque inicial é muito grande. Né? Eu, assim, vou entrar um pouco no diabetes. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma carga genética importante. Meu pai teve, eu tenho uma irmã que é insulino-dependente, e eu acompanhei muito história em torno do diabetes. A gente acaba lendo muita coisa e convivendo, você acaba aprendendo muito sobre a doença. É claro que é desafiador, mas... ainda dá para ter qualidade de vida, mesmo quando a criança se identifica? Os pais conseguem ter essa percepção ou não?
Com certeza, amigo. Na medida que dá aquele choque inicial do diagnóstico, você vê o seu filho ou seu parente próximo com diabetes logo cedo, geralmente é um choque muito grande. Mas após passar aquele período de adaptação, de manipulação da insulina, sabe, administração de forma correta, dá para perceber que a criança ou adolescente leva uma vida normal, praticamente normal, entendeu? Com algumas restrições básicas, mas que dá para levar de forma normal mesmo. O crescimento acontece de forma adequada, desenvolvimento também. E assim, é uma interação da família também com a criança. Tem que ter esse auxílio, principalmente da família, de fazer a administração de forma correta e ter esse acompanhamento também alimentar.
Nesse caso o menino se chama Pedro e me chamou a atenção que ele já aplica, ele já faz alta aplicação, ele sabe já ferir a própria glicose, viu lá quanto é que estava, como tinha ficado sem equipamento há um tempo, deu um pouco alterada, mas ele já sabia o cálculo que o médico quer dizer. Quando a criança assimila isso, é uma vida diferente, mas há como ter, como o senhor está dizendo, qualidade de vida. Além dessas doenças, fruto da má alimentação, dessa vida... que nós estamos tendo, e o ouvinte já pode estar liberado o telefone a partir de agora para quem tiver perguntas, quais são os problemas que mais acometem e que mais têm preocupado os pediatras em relação às nossas crianças?
Das doenças, a gente separa muito por faixa etária, né? Assim, que doenças que nos preocupam mais. Atualmente, tem uma, assim, a gente vê que a questão da assistência à sala de parto, que gera, seria doenças secundárias a uma sequela neurológica, por exemplo. Na maioria das vezes, essa assistência à sala de parto é feita por técnicos de enfermagem ou enfermeiros, isso, que têm uma capacitação básica, mas não suficiente para dar um aporte de oxigênio, uma reanimação neonatal adequada para aquele recém-nascido. Isso é uma coisa que preocupa muito a gente... da Sociedade Brasileira de Pediatria hoje em dia. Porque a gente recebe no consultório pacientes sequelados, com paralisia cerebral, sabe? E aí vem diversas doenças, pneumonia de repetição, porque o paciente fica acamado, uma interação social bem prejudicada, acessibilidade, enfim. Quem tem um filho, um parente com paralisia cerebral sabe o que eu estou falando, da dificuldade que é. Então, assim, muitas vezes detalhes na reanimação neonatal poderiam evitar que isso tivesse acontecido.
A importância... O parto é determinante para o resto da vida, né?
Com certeza. Tanto o pré-natal, começa desde o diagnóstico da gravidez, o pré-natal feito de forma adequada. Antes do nascimento do recém-nascido, o ideal seria uma consulta, uma visita ao pediatra, já para passar algumas informações em relação a o que é sala de parto, como esse parto deve acontecer, a importância da amamentação, principalmente na primeira hora após o nascimento. É importante já estimular a amamentação. Corrigir pega. Tudo isso são detalhes que fazem a diferença no futuro.
Então, o ideal é que a primeira consulta aconteça quando? Após o nascimento?
Por volta de 7 dias antes do nascimento. Se tiver uma cesárea marcada, por exemplo, uma semana antes, seria bom dar uma visita no pediatra. O pediatra passar algumas informações que são importantes. Após o nascimento, com 7 dias também, volta para o pediatra para observar algumas características, como icterícia, ver se o paciente está icterico, se precisa fazer algum exame complementar ou não. Orientar, pega a amamentação, perguntar como é que está, se ganhou peso, se perdeu, que também é importante. Enfim, dá uma avaliada geral, mas detalhada, que é de fundamental importância. Após faz mais uma consulta com 30 dias e fica se repetindo a cada 30 dias.
Sobre a questão da amamentação, as nossas mães aqui na região estão assimilando bem essa informação de pelo menos 6 meses de amamentação ou ainda temos problemas em relação a isso?
Temos problemas, com certeza. É difícil a gente convencer algumas mães da necessidade de se amamentar exclusivamente até os 6 meses, porque elas não... Assim, eu não culpo nem tanto as mães, porque eu acho que falta mais orientação mesmo, entendeu? Uhum. De mostrar a importância da amamentação, tanto para a mulher. Para tu ter uma ideia, a mãe que amamenta até 6 meses diminui bastante o risco de ter câncer de mama. Uhum. Isso para a mãe, é um benefício muito grande para a mãe. Para o bebê, os benefícios são inúmeros. Ele cresce mais de forma adequada, tem menos infecções de viés superior, virose, por exemplo. Tem diversas... A mandíbula desenvolve de forma mais adequada. O vínculo mãe-filho fica muito estreitado. O filho se sente protegido perto da mãe quando está amamentando. Esse vínculo estreita muito. Enfim, são inúmeros os benefícios para pacientes que amamentam.
Uhum. Muito bem, eu quero até perguntar para as mamães que estão nos acompanhando, você conseguiu amamentar até quantos meses o seu bebê? Para você que já tem filhos maiores ou não, participe e vá dando sua opinião, até quantos meses você conseguiu amamentar? O Matheus Vinícius pergunta, uma gestante é mais fácil ficar doente no hospital ou na própria casa? Acho que ele quer saber o que é melhor no pré-parto, se é já ir para a unidade hospitalar, se é ficar em casa, se isso varia de caso para caso, o que é que o doutor pode orientar?
Isso aí é bastante variável, né? O que acontece é que muitas mães, gestantes, na verdade, procuram um serviço médico no começo do trabalho de parto, sabe?
Uhum.
E isso, assim, não é bom. O médico geralmente avalia e às vezes manda realmente retornar para casa. Porque assim, no hospital realmente está exposto a algumas bactérias que no ambiente domiciliar não existem. E assim, em casa ela tem um conforto maior também, entendeu? Porque o trabalho de parto do início até o fim demora bastante. Então assim, o ideal, começou a sentir alguma coisa, vai no médico, preferência o que estava fazendo o pré-natal. Uhum. Ele dá uma avaliada, vê se há necessidade de já internar para fazer o parto ou retornar para casa e orientar a volta.
Uhum. Muito bem, vamos aqui para o Zap, que tem gente já falando e tem dúvida também. Diga lá do Zap.
Bom dia, sou Gisele, da Capitão Arruda.
Oi, Gisele.
Eu tenho 3 filhos. Uhum. Meu primeiro filho amamentei até 3 anos.
Uhum.
Segundo filho amamentei até 2 anos. Questão da minha saúde, tive que parar.
Interromper.
E minha filha, a menor, questão de saúde também, só consegui amamentar até 8 meses.
Até 8. Quer dizer, mas nos 3 casos, acho que ela já extrapolou. Agora, tem limite máximo? Porque eu escuto histórias de mãe dizer, meu menino, 7 anos, o menino está mamando ainda. Tem limite para isso? Tem um limite recomendável ou não? No caso dessa mãe, parece que nos 3 ela acertou, né doutor?
Tem o limite. Se recomenda exclusivamente até os 6 meses. Sem necessidade de dar chás, água, nada.
Uhum.
Só complemento vitamínico e a amamentação exclusiva até 6 meses. Após os 6 meses, se iniciam as papinhas, né? A alimentação complementar aí, que vai iniciar as papinhas salgadas. Aí a amamentação fica complementar.
Uhum.
Isso vai estimulando cada vez mais a introdução de alimentos pastosos, depois sólidos, isso de forma gradual, para evitar engasgos ou algum acidente nesse sentido. E manter a amamentação se recomenda hoje até 2 anos de idade. Até 2 anos, mas de forma complementar. Claro. Uhum. Que já com a introdução de outros alimentos também. Mas exclusivamente até 6, depois começa a introduzir alimentos e manter a amamentação até 2 anos de idade.
E o que acontece quando passa dos 2 anos? Começa a ser prejudicial para quem? Para a mãe, para o neném, para os dois?
Eu acredito que para os dois, né? Um inconveniente para a mãe, acredito eu, fica aquela dependência. Na verdade, o leite materno, depois dos 2 anos de idade, não
perde as propriedades.
Perde as propriedades, não é capaz de suprir a necessidade da criança.
Bom, aqui no Zap, muita gente já opinando. Marcelo está dizendo, até 6 meses meu filho só mamou. Depois, até 3 anos, era um complemento. Silvana, Nil, tenho 3 filhos, amamentei os 3. A primeira mamou até 2 anos e os outros 2 até 6 meses, porque não quiseram mais. Era uma fase que eu amava muito e sinto saudades. Isso que o doutor falou dessa relação, dessa interação, e muitas mães sentem falta mesmo. Josailda Pereira, Nil, eu amamentei até os 4 anos. Se tivesse leite, ele ainda mamava. Está rindo aqui com a história. Elândia, está em Arujá, São Paulo, acompanhando pela internet. Amamentei meu filho até os 2 anos de idade, está dizendo ela. Bom, aqui o pessoal está em linhas gerais na média. Está aqui também a Márcia Moura, diretora da unidade. Né? Foi importante trazer aí a chegada do pediatra para a Casa de Saúde, né, Márcia? A demanda reprimida era muito grande, a gente passou a ver isso com a chegada do Dr. Franklin, né? Bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, caros ouvintes. Na realidade, a gente até tinha uma certa acomodação, né? Uhum. A gente teve doutora Márcia lá na frente da pediatria
tanto
da
tempo,
casa,
né?
Durante 33 anos, foi muito importante. E temos também, além do Dr. Franco, nós temos Dr. Ribamar, que atende nas segundas à noite, na quarta à noite, e no sábado a cada 15 dias. Né? E tem Dr. Franklin todas as segundas-feiras, de 7h30 às 12h30 da manhã. E a gente vai, como é que se diz, tentando complementar. E futuramente, como eu já disse em outra oportunidade, eu tenho um filho, meu filho mais novo, Caio, uhum. Está cursando o segundo ano de residência no IMIP de pediatria. E quem sabe ele não vai estar aqui juntando esses outros pediatras e a gente fazer aqui uma referência
nessa
em
área,
pediatria, né? Uhum. Que é Afogados da Ingazeira, é uma cidade forte, grande, que necessita ser referência em vários segmentos. Eu tenho procurado. Com meus esforços, não é fácil. Aqui a gente teve também o doutor Rafael, mas ele entrou para a política e teve um pouco que se afastar. Ele estava até querendo retornar, mas ainda estamos vendo essa parceria. Eu falei até com ele para falar com o secretário de saúde, Arthur, para ver se faz uma parceria com o município também de Afogados da Ingazeira. Uhum. E assim, estamos cada vez buscando. Isso, o que é bom também, doutor Franklin, ele faz tanta parte da criança desde o recém-nascido até a juventude, né? Até aquele acompanhamento. Uhum. E uma das coisas, sabe, Nil, que eu sempre falei e comentei, e vou aproveitar aqui e registrar para que as pessoas ouçam. Eu sou mãe de 5 filhos, isso. Graças a Deus, mas eu vejo que aqui, em a maioria, não só Afogados, como na região, a mentalidade, às vezes, de algumas pessoas, não sei porquê, se preocupam muito com o enxoval da criança. É no carro, é no berço, é na roupinha, é o lençol que vai usar, é o linho. Nada disso vale nada. O mais importante é justamente um pré-natal bem feito, é o acompanhamento com os exames complementares, é o pediatra na sala de parto para ver justamente aqueles primeiros socorros, é o pediatra acompanhando controle de vacinação. Isso sim vale, porque a criança nasce nua, fica nua e não morre. Agora ela morre à falta, muitas vezes, de um bom acompanhamento e de um pediatra na sala de parto. Aí sim faz a diferença.
Não, eu também costumo contar um exemplo, né, do xará do seu, do Caio Felipe, que foi acompanhado pela doutora Michele, e a minha esposa teve uma arbovirose, teve uma intercorrência e teve uma perda de líquido aos 7 meses. E a gente foi às pressas e foi para a unidade que dizem ser de referência, que é o De Ávila, né? Lá na Madalena, no Recife. E eu fiquei impressionado. Primeiro, como só estávamos nós dois, eu sou meio frouxo, meu doutor. O primeiro parto da minha filha eu não acompanhei. Mas como ela estava só, disse, que eu vou acompanhar até para dar uma força moral, né? Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de profissionais na sala de parto, porque tinha o obstetra que acompanhou lá. Tinha o médico cirurgião, o chefe da unidade, um senhor já. Tinha a pediatra, né? Eu acho que havia umas 7, a equipe tinha umas 7 pessoas, né? E a atenção, a importância do pediatra, porque a criança sai, eles já levam para fazer os exames preliminares, o médico que acompanha informa a equipe, olha, a mãe teve arbovirose, e até a médica falou daquele nomezinho que a gente não gosta de lembrar, que a Manuela teve, acho que foi chikungunya, acho que foi Zika vírus, e fez o pré-natal, com a Michelle acompanhando, mas eu fiquei impressionado com a sala de parto, quer dizer, como é um ambiente, como é importante um parto bem assessorado, né, Márcia?
Ah, com certeza. Olha, inclusive, teve um paciente, que não vou citar aqui quem, teve o filho lá na casa de saúde, e o quarto mais parecia um dia de festa, sabe? Aquele quarto parecia mais um aniversário. E a menina, a funcionária, disse, olha, você vai necessitar do acompanhante, do pediatra na sala de parto. Aí a menina até falou, disse, quanto custa? Ela disse, 150. Ah, não, é muito caro. Eu disse, mulher, 150, mais do que você gastou de lembrancinha, de coisinha. Mulher,
verdade.
Você não sabe a importância. Então, é esse tipo de coisa, essa mentalidade que tem que mudar nas pessoas. Olha, cara, Paulo, meu filho do meio, ele nasceu em Recife. E ele foi de um parto cesariano. E o doutor Edson, que estava na sala. E estava, inclusive, o pediatra também. E ele nasceu com problema respiratório. E o médico dava palmada na bunda, ele sem poder respirar. E o doutor Edson pegou ele, aí sacudiu. Está entendendo? É muito importante. Ali basta faltar o oxigênio.
Você já pode...
Já fica reflete pro resto da vida,
sequela,
com certeza.
A consequência, né?
A consequência daquela atitude, naquele momento certo, é imprescindível.
E hoje o que ele tem de mais forte são os pulmões, né? Surfista vive no mar, né?
Impressionante, mas é a verdade. E olha que tinha um pediatra na sala.
Em cima, olhando, né? Hoje, pelas organizações o Mundial de Saúde ou de Pediatria, o pediatra acompanha hoje até que idade a criança, doutor?
A gente acompanha, se recomenda até os 17 anos.
Até os 17?
17 anos. Criança e adolescente também. Adolescência é uma fase, muitas vezes é uma fase difícil, que às vezes não é criança, mas também não é adulto, né? É uma fase de transição. Acontecem algumas doenças características dessa faixa etária, principalmente de cunho psiquiátrico. Tem uma formação sexual sendo formada aí, e depende de alguns fatores também, que deve ser acompanhado. Até 17 anos a gente acompanha.
Falando nisso, hoje em dia as meninas estão menstruando bem mais cedo. Me parece que essa é uma tendência também. Posso estar enganado, mas você percebe crianças de 10, de 11, de 12 anos, né, os meninos também amadurecendo mais cedo. Essa tendência, ela tem embasamento estatístico, isso de fato está acontecendo, está sendo... Essa percepção que a gente tem a olho nu acontece nos números também?
Está. Essa percepção se reflete realmente nos números. As causas é que não estão totalmente comprovadas. Acredita-se que seja por uma exposição maior ao hormônio, sabe? Hormônios que provavelmente, não é cientificamente comprovado, mas que provavelmente tem origem na alimentação. Sabe?
Principalmente alimentação industrializada.
Exato,
né?
Exato. Aí isso faz com que ocorra esse amadurecimento mais rápido mesmo.
Nil Júnior, sou mãe de dois filhos, o primeiro tem 4 anos, eu consegui amamentá-lo exclusivamente até os 6 meses. Mamou até 1 ano e 3 meses. E tem uma recém-nascida de 2 meses, estou fazendo o mesmo. É a Maria Josivânia de Carnaíba. A Cristiane, do bairro da Ponte, meu primeiro filho, amamentei até... Que idade aqui? É porque tem... Deixa eu ver aqui direitinho, porque ela mandou a mensagem e às vezes tem um íconezinho que não dá para ver direito. Até 3 anos. E a segunda filha, quando tive, estava com chikungunya e não conseguia amamentar. Não tinha leite e o médico recomendou não dar de mamar. Essa recomendação que ela recebeu, ela é genérica ou varia de casa a casa? Qual é a recomendação especial? Porque agora a gente está com receio, o Ministério da Saúde está emitindo alertas para o sertão do Nordeste, com receio de novo surto de arbovirose, chikungunya, etc. Quais são as recomendações para as gestantes em meio a essas enfermidades, que são novidades para a gente, doutor?
É, a contraindicação para amamentação, as contraindicações, na verdade, são muito restritas, sabe? Não,
uhum.
Depende de caso para caso, realmente. Um diagnóstico sorológico confirmado, isso pode contraindicar a amamentação ou não, sabe? Isso depende muito da avaliação do médico. Essa é uma decisão que é feita entre o obstetra em conjunto, o obstetra e o pediatra, sabe?
Uhum.
Os dois decidem essa questão, mas as contraindicações são bem restritas. A maioria das pessoas devem amamentar.
Uhum. Agora, no período da gestação, os cuidados são mais especiais, né?
No período da gestação é tentar se proteger se ao máximo do mosquito, né? Para prevenir. O principal é a prevenção, né? E pode prevenir de forma mecânica, com o uso de roupas longas, calças, camisas de manga comprida, uso de repelentes, que a maioria é liberado para uso em gestante. Uhum. Sempre é bom dar uma verificada no verso, mas a maioria é liberado. E o que a gente pode fazer? Isso e além do cuidado básico, né? De manter a casa sem acúmulo de água parada, essas medidas mais gerais.
O senhor já tem acompanhado crianças com microcefalia na região, fruto daquele surto que tivemos, ou não?
Não, aqui na região não. Eu acompanhei alguns pacientes em Campina Grande,
uhum.
que foi onde eu fiz a residência médica. Lá os primeiros pacientes foram diagnosticados lá na cidade de Campina Grande.
Isso.
E esses que nasceram lá primeiro, eu tive a oportunidade de acompanhá-los por algum tempo.
Uhum.
E posso te garantir que é bem complicado.
Bem difícil,
entendeu?
Né?
Bem complicado. Porque aí as medidas são mais de suporte. Fisioterapia, suporte de oxigênio. Inclusive, alguns foram a óbito, realmente, por complicações posteriores. Então, assim, uhum. o que puder fazer de prevenção é de fundamental importância.
Uhum. A Madalena está no zap. Vamos ouvir aqui o que ela quer falar. Diga, Madalena.
Bom dia, meu Júnior. Bom dia a vocês aí na Rádio Padre Angelo. Bom dia, doutor Franco. Seja bem-vindo à nossa cidade. Aqui é Madalena Virgínio. E gostaria de saber o seguinte, eu tenho um sobrinho que ele tem 9 anos. Depois daí que ele passou pelas fases e passar pela pediatra, ele não foi mais a pediatra. É certo? Ou ele tem que ter o acompanhamento até essa data que você disse, até essa idade, até 18 anos? Quais são as vacinas após ele tomar essas... Quais são as vacinas que ele é de tomar agora a partir de 9 anos?
9 anos.
Obrigada pela atenção.
Ainda está naquela janela que precisa de acompanhamento, né?
Precisa. Na idade agora que está de 9 anos, esse acompanhamento pode ser feito de forma anual. Uma vez por ano, dar uma visitada no pediatra para ele fazer uma avaliação geral, principalmente com relação ao crescimento, desenvolvimento. E daí por diante também algumas características sexuais começam a aparecer. Isso deve ser acompanhado também. Enfim, é bom... pelo menos agora, anualmente, até os 17 anos.
A Vilma dizendo que teve a Luna Sofia em Arco Verde em dezembro, e a presença da pediatra acompanhando foi fundamental para ajudar na hora do parto, e quando ela nasceu com infecção, mais importante ainda, foi muito atenciosa, está dizendo aqui doutora Michele, ótima, Vilma que está falando. O ouvinte está querendo saber, Márcia, primeiro, se tem valor já de consulta, quanto é a questão do custo, que convênios atende, já tem gente perguntando se atende pelo SUS, o que é que você pode informar?
Olha só, ele atende todos os convênios, né, SACEP, Sul América, Postal Saúde, particular consulta custa R$160, e a gente, inclusive, eu já até falei com o secretário de saúde daqui para ver se a partir de fevereiro a gente fazer pelo menos 4 ou 5 consultas na segunda-feira com ele, com a parceria com o município de Afogado da Ingazeira.
Uhum. Muito bem. Aqui conosco também a amiga Edline. Tive 3 filhas. Amamentei a primeira até 10 meses, a segunda 2 anos e a terceira 1 ano. Graças a Deus, tiveram infância sem problema nenhum. E olha que fui mãe bem jovem. Está dizendo ela aqui. A Paloma do São Brás está dizendo o seguinte: o meu Bernardo parou de mamar os 7 meses, porque ele mesmo quis parar, já estava comendo sólido, alguma comidinha, já quis parar. Isso pode trazer problemas para ele? Devo me preocupar? Está perguntando ela, doutor Franklin.
Não, assim, preocupação exacerbada, não. Mas, assim, existe uma recomendação que deve ser seguida, entendeu? Uhum. Se ele quis parar, provavelmente teve alguma causa para ele querer parar e ter largado o peito antes da data prevista. Mas, assim, a recomendação que se tem hoje é que se amamente até 2 anos de idade. Uhum. É, problemas maiores aí vai depender muito de paciente para paciente.
A ouvinte aqui está grávida, eu estou grávida. E minha tia está grávida, está com 2 meses, vem tendo dores de cabeça, tem medo de que isso cause algum problema para o bebê. Existe alguma medicação? Que profissional ela deve procurar? Está perguntando ao ouvinte.
Nesse caso, ele deve procurar o obstetra, ginecologista obstetra, para avaliar essa cefaleia, essa dor de cabeça dela, entendeu? Ver se não é pressão alta, dar uma avaliada na pressão também, que aí já tem um risco maior de pré-eclâmpsia, algumas outras complicações, mas a avaliação inicial deve ser feita pelo GO.
Curioso que tem algumas que são específicas do período gestacional.
Exato, né? Aumenta o risco de cefaleia, principalmente tensional mesmo, que a gente controla na maioria das vezes com analgésico comum mesmo.
Uhum. Gente falando no zap, vamos ouvir aqui.
Ô Nil, bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria de saber do médico aí, do doutor pediatra. Eu tenho... Meu bebê nasceu 36 semanas, que ele estava com arritmia. Aí fomos para Caruaru, porque era um bebê prematuro, né? Considerado prematuro. Aí fomos para Caruaru e ele nasceu, graças a Deus, não precisou de incubador, não precisou de nada, um menino muito saudável. Eu queria saber como ele estava na minha gestação. Ele teve uma arritmia. Se é preciso eu procurar ali hoje um cardiologista ou não tem nada a ver. Eu sei que ele está com 10 meses hoje, não tem nada, não sente nada, mas eu queria tirar essa dúvida com ele.
A questão da arritmia, quando é diagnosticada intraútero, né, durante a gestação, deve ser avaliada pelo pediatra após o nascimento, para ver se há necessidade de pedir algum exame complementar. Aí depende da avaliação, a necessidade de pedir um ecocardiograma, um eletrocardiograma. Se não houve essa avaliação inicial com o pediatra, seria bom primeiro passar pelo pediatra e depois ver a necessidade, e ele vai decidir se tem necessidade ou não de ir para o cardiologista.
Uhum. Márcia?
Sim, olha, eu vou aproveitar e fazer aqui algumas observações. O acompanhamento da criança é bom logo, inclusive desde o início, inclusive se puder com o mesmo médico. Eu me lembro, meu filho mais novo, aos 8 meses ele apresentou estrabismo. Estava bonzinho, a criança totalmente normal, começou a apresentar o estrabismo, que é a hipermetropia, né? E acompanhei, inclusive, a oftalmologista, doutora Liana Ventura, só de pediatria. Mas tu acredita que ele está com 24 anos, ainda acompanha com ela. Aí ela diz, mas Márcio, o menino não é mais criança, não. Ele disse, não, mas ela realmente faz questão ainda hoje, ele é médico. E assim, e continua ainda com ela, né? E ele começou com 8 graus e, graças a Deus, já está em 1 grau na parte regressiva. E na casa de saúde, nós temos a doutora Joana, nós temos a oftalmologista, que ela faz também desde a criança até o adulto. E temos também lá 2 incubadoras, temos, assim, pelo menos aqueles primeiros atendimentos logo após nascer, temos o berço aquecido. Inclusive, tem muitas crianças, às vezes, que a gente tem parceria aí com o Hospital do Estado, às vezes lá está com problema, leva para lá, e aqui a gente tem uma grande parceria. E, assim, de primeira a gente até tinha um UTI, que a gente tirou muitas crianças aqui, mas, infelizmente, no momento ainda não, mas nós vamos chegar lá. E nós fazemos também aqui, com o doutor Júnior Moura, a parte da ultrassom morfológico na criança ainda no ventre da mãe, né?
Importantíssimo, né?
E tem também a doutora Michele, que faz também ultrassonografia, principalmente na gestante, e faz também alguns acompanhamentos.
Bom, eu vou para 5 minutos de intervalo, rapidinho. Na sequência, a gente volta com o último bloco com o doutor Franklin, que certamente sair daqui vai dar sequência aos atendimentos na Casa de Saúde. Daqui a pouco a gente libera ele, que tem pergunta chegando. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate com o pediatra Franklin Augusta. Márcia Moura, também diretora da Casa de Saúde, está conosco. A Fabiana mora em Padre Bernardo, Goiás. Ela está ouvindo pela internet. O sobrinho tem 1 ano e 8 meses e a cunhada já fez de tudo para deixar de amamentar. Já botou pimenta, pasta de dente, nossa, babosa, mal o menino larga. Queria saber qual o melhor procedimento para o desmame. É uma boa pergunta, né? Me parece que ela colocou muita coisa aqui que é da cultura popular e que acho que só atrapalha, né, doutor?
Essas questões aí de colocar algumas substâncias, né, na mama para largar a amamentação, a gente escuta com muita frequência, realmente, em consultório, e relatando que não deu certo, como diz, que se espera mesmo que não dê, né? Não existe uma regra fixa para o desmame, sabe? O que deve estar acontecendo é a introdução de alimentos sólidos, pastosos ou sólidos, de forma errada, sabe? Em quantidade, na maioria das vezes, suficientes. O que acontece também é que a criança, o lactente, cria um vínculo com o seio materno, mas de forma mais de acalento, sabe? De usar como fosse chupeta, entre aspas, sabe? Não é para sugar o leite, é mais para ter aquele acalento, aquela...
É um vínculo muito mais afetivo do que nutricional.
Exato, exato. Aí, assim, as estratégias para o desmame tem que ser discutida em consulta individual, porque depende muito da rotina da mãe e das características do bebê.
Então, é importante procurar o pediatra para ter orientação, né?
Exato, exato.
E nunca usar isso aqui, não sabia. Pasta, já botou pasta para... Pasta de dente, pimenta. O menino não quer largar disso, hoje tem uma pimentinha, hoje tá bom. Então, não é recomendado. Essa de pasta de dente eu nunca tinha ouvido. É parecido com aquela... com a leitura cultural errada que se faz do que fazer em caso de queimaduras, né? Colocam borra de café, eu estou fazendo associação, é algo totalmente outra realidade, mas essas coisas que a cultura popular vai fomentando e que às vezes as pessoas fazem de forma errada, reproduzem, né?
Isso aí na maioria das vezes só atrapalha, na verdade. Aumenta o risco de intoxicação,
pois
inclusive.
É.
Intoxicação grave.
Pimenta para uma criança de 1 ano e 8 meses não vai ser legal. Pasta de dente também não, né?
Exato.
A Fátima tem uma filha que se chama Ana Clara, mamou até os 6 meses, tem 2 anos, deixou de tomar mingau, não gosta de leite nem um pouco. Para comer é um sufoco. Isso me preocupa muito porque ela pode perder peso. Uma pergunta interessante é dela, quais devem ser os cuidados para a criança que de repente começa também a rejeitar alimento?
Essa questão da rejeição de alimento... pode ser normal por um período de tempo curto, sabe? Pode acontecer sem problema nenhum. O que tem que acontecer também é um hábito alimentar correto dentro da própria família. Então, assim, começa com aquela criança que deve sentar nos horários fixos para café, almoço, janta, junto com a família, porque ela aprende imitando quem ele está vendo. Então, assim, pode ser que no começo ela não queira alimentar-se, mas ao ver aquelas pessoas comendo, ela também vai ter interesse em comer. Essa questão, assim, de falta de apetite de forma temporária é normal, pode acontecer. Mas, assim, esse medo de perder peso, a gente tem que avaliar, assim, ver mês a mês e pesando e ver se isso realmente está acontecendo. Se tiver, aí existem algumas coisas que a gente pode fazer, como suplemento vitamínico. Depende da causa dessa perda de peso.
Muito bem, vamos para o telefone, que tem pergunta. Diga lá do telefone.
Bom dia.
Bom dia, quem fala?
Sistema Maria, do Centro Alto Vermelho.
Diga lá.
Oh, é porque eu tenho um neto com 11 anos, ele não come feijão, não come tipo de fruta nenhuma, e a gente não sabe o que é que faça.
E vocês tentaram estimular isso nele mais cedo ou não?
Desde que ele nasceu.
Desde que nasceu.
Foi, mas aí quando ele foi crescendo, ele não quis mais comer fruta nenhuma, nenhum tipo de fruta. E comida, feijão, ele não come de jeito nenhum, carne cozinhada não come. É muito difícil lutar com ele.
Ele lembra...
ele já tem 11 anos e a gente fica preocupado.
Doutor, uma pergunta interessante, a questão da formação dos hábitos alimentares saudáveis desde cedo. Esse aí, ela está dizendo... que tentou introduzir na criança, mas com 11 anos ela rejeita vários alimentos.
Na maioria das vezes, isso aí realmente é... desde o começo deve ter alguma coisa errada. O que acontece também é a introdução de alimentos com muito valor calórico, principalmente próximo à refeição. Por exemplo, as mães ficam aflitas porque a criança não está se alimentando direito e acaba oferecendo alimentos com valor calórico muito alto, glicose pura, a exemplo de biscoito recheado, salgadinhos, refrigerantes. Isso aí faz com que ele fique saciado da parte, do ponto de vista da fome. Então, quando chegar na hora do almoço, não vai alimentar de forma adequada. A gente tem duas formas de saciar a fome. A primeira é a dilatação do estômago. O estômago dilata, a gente interpreta como está de forma saciada e não quer mais comer. A segunda é por o aumento de glicose no sangue. Então, assim, muitas vezes dá-se um alimento que é mais saboroso, mas com poder nutritivo muito baixo, próximo à refeição. Então, quando chegar na hora da refeição, essa glicose vai estar elevada. Então, a fome não vai ter, não vai existir. Consequentemente, não vai comer o que seria saudável na hora do almoço. E vai sempre preferir aquilo que tem mais poder calórico. A criança e até a gente mesmo adulto tem uma preferência muito grande para alimento rico em açúcar, né? Alimento doce. Já para ter uma reserva de glicose, isso aí vem desde a evolução. A gente precisa de glicose para poder sobreviver. Então, assim, essa preferência por alimento doce existe e se tiver, deve estar atrapalhando muito a questão da alimentação.
Agora, há sempre um dilema na questão do doce, de alimentos que às vezes são mais atrativos do ponto de vista do sabor, porque a indústria alimentícia não faz isso pensando em outra coisa a não ser criar um vício, usando uma expressão com um pouco mais de força. Qual é o conselho até quanto tempo de vida deve-se evitar radicalmente oferecer esse tipo de refeição, de biscoito recheado, doces diversos, né, para a criança?
Assim, na verdade, o mínimo até para o resto da vida, durante a vida toda, o mínimo possível, sabe? Mas, assim, até 2 anos se recomenda restrição total.
Total. Não, não dá nada para a criança que tenha...
Já para não estimular essa questão do apetite por comida muito doce, entendeu? Uhum. Aí, assim, depois de 2 anos, você pode dar uma vez ou outra, mas também nunca em demasia, nunca no exagerar.
Muito bem. Aqui, Nil, tem uma menina de 3 anos que queria tirar o peito dela, ela come tudo. Como é que eu faço para tirar? Nós já falamos um pouco sobre isso, queria que o senhor reforçasse para essa mãe.
Uma boa estratégia é tentar substituir a mamada ao seio por algum alimento naquele mesmo horário, entendeu? No lugar de dar o seio materno, oferece algum alimento, de preferência que a criança já goste. Isso tem que ser feito de forma gradual. No começo é bem complicado, mas aos poucos vai se deixando. Se perceber que está mais por questão de acalento, de aquela questão de estar sugando ali, mas sem estar com fome, pode substituir esse horário da mamada por alguma brincadeira lúdica. Botar para brincar, entendeu? Um brinquedo, alguma coisa que a criança goste de fazer. E aos poucos ela vai trocando aquela brincadeira pela mamada.
Muito bem, tem gente aqui falando no zap, vamos ouvir.
Durante a vida todo o mínimo possível, sabe?
Bom dia, meu Júnior. Maria Aparecida, marcou ele novamente. Meu Júnior, eu tenho a preocupação com a netinha minha de 5 anos. Ela não come comida nenhuma. A única comida que ela come é peito de frango frito com arroz branco. Ou então ovo com cuscuz. Somente. E então um suquinho com biscoito creme caro. Outra comida, não tem quem faça ela comer. Eu até forço. Mas não dá mesmo. Ela bota pra fora, não tem história não. Pode estar com a fome que tiver, eu me preocupo muito.
Interessante, né? E aí?
Essas questões de erro alimentar são bem frequentes, sabe? Principalmente quando não existe esse acompanhamento desde o começo para que ocorra essa orientação. A rotina da família também é muito importante. A família tem que ter um hábito alimentar saudável para que a criança também tenha. Não adianta a gente querer forçar uma alimentação saudável para a criança se a rotina da família não é assim. Então, se a família faz uso de refrigerante, como muita besteira, como se fala, não dá para exigir da criança que não coma, porque ela está vendo o adulto comer. Então, assim, tem que ter uma mudança também na família, para poder a criança também alimentar-se de forma saudável.
A Cláudia Luiza está dizendo que quer saber, a criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, APLV, Ela pergunta, pode tomar leite de cabra? É, a gente está tendo aqui uma marca, inclusive o promotor Lúcio está estimulando, dizendo, dentre outras coisas, que ele praticamente não tem problemas com quem tem rejeição à proteína ou lactose. E ela está perguntando se é recomendado tomar. Diz que o filho toma Pregomin Pepti, acho que é isso, é Vitalon, mas o ganho de peso está pequeno, ele já tem 2 anos, e a Cláudia quer saber se esse leite pode complementar a alimentação dele ou se é preferível, antes disso, ir a um pediatra para fazer uma avaliação.
A avaliação deve ser feita. E assim, mais de antemão, não é um leite adequado, não. Para quem tem alergia para leite de vaca, o leite de cabra não é adequado.
Aqui eu ouvi a Gisele, todos os meus filhos se alimentavam e mamavam. Após os 6 meses, nunca amamentei, somente se alimentava com outros alimentos, está dizendo aqui a ouvinte. Márcia, você queria falar sobre outros especialistas que estão atendendo lá, né?
É, nós temos Dr. Gustavo, que ele é otorrino, nariz, ouvido, garganta, e que ele atende também essa parte de pediatria desse tipo de doença na criança. E temos 3 neurologistas, inclusive temos todas as terças-feiras, e temos cardiologista todos os dias, inclusive aos sábados, que é difícil aqui na nossa região ter um cardiologista ao sábado. E temos também essa parte toda de fisioterapia, onde faz as crianças, desde pequenininha, não só crianças com problemas, para ajudar também alguns desenvolvimentos, até mesmo na parte, tem crianças que às vezes nascem com a perninha meia torta, o pezinho meio torto, e a fisioterapia ajuda muito. Nós temos toda esta parte de fisioterapia, temos a parte da natação, do infantil, e todas essas coisas a gente tem. E temos a parte que a mulher não deve esquecer da mamografia. Nós temos um aparelho digital de mamografia, onde as mulheres não podem esquecer que o câncer, quando ele é descoberto cedo, ele tem cura.
Muito bem. Vamos com a última para o telefone, pedir às pessoas agradecer a quem ainda está participando, mas tem questão de horário. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Oi.
Oi, quem fala?
É Lourdes Virgínio.
Diga, Lourdes.
É daqui da rua Pedro.
Pois não.
Olha, sobre o negócio da desmama que o médico estava falando. Porque a mulher estava achando difícil como ela precisava, né? Aí eu tinha uma neta que ela já estava com quase 2 anos, gorda, comendo tudo. E a mãe já estava dando até depressão. Aí não sabia como tirar a desmama, porque o pai desmamar a menina. Porque a menina passava a fazer o peito dela um chupeto a noite toda e ela ficava chorando, quase dando depressão, né? Aí ensinaram para ela passar, sabe o quê? Batom. Passar batom no peito, no pico do peito, e mostrar para a menina. Aí quando ela viu, ela ficou chorando com medo, aí nunca mais ela mamou. Quando ela mostrou, aí a menina deixou de mamar, já com quase 2 anos, a menina criada, já comendo tudo.
Aí pintou de batom, aí pintou,
passou batom vermelho, passou batom bem vermelho, aí ela ficou com medo, aí não quis mais de jeito nenhum peito, não.
Essa pra mim
só foi a única coisa que serviu.
Era menina?
Uma menina, era. Hoje está uma moça.
É, danado se fosse menino e ele fosse pro peito. Aí quando saísse, saiu o menino com batom, né? Essa também nunca... Essa eu nunca tinha ouvido falar. O senhor já tinha ouvido falar, doutor
Franco? Também não. Pra
batom no seio.
A minha novidade também.
Em vermelho.
E vermelho, batom bem vermelho.
É, passando no peito.
É aquele batom, morte, aquele morte, batom que a gente chamava
quase
de...
quase 2 anos, gorda, comendo tudo.
Não teve um batom que a gente chamava batom boca louca, né? Então ela passou esse aí.
É, bem vermelho, né?
Ai, cada história, né, Márcia?
Sim, ô Nil, olha, a respeito da comida, principalmente daquela criancinha que diz que não gosta de todo tipo de comida. Como eu tenho 5 filhos, meus filhos, assim, eu nunca fui muito de levar a médica. Eu mesmo, eu era quem constava os meninos da Cida, da minha amiga. Sim, quando adoecia tudo, a gente vai tendo aqueles acompanhamentos, né? E uma das coisas que eu dava a meus filhos, que ele às vezes dava muito trabalho de comer, aí eu pegava, quem quiser ouvir, ok, a receita. Eu não sou cozinheira, não, mas as experiências vai. Pegava a carne de sol, carne de chão de dentro, torra e moe, torrada. Depois que ela está torrada é que você moe. Aí fica só aquela farinhazinha
aquela
de, carne.
De carne.
A criança come que nem percebe ela está comendo a proteína. Fica quase uma farofazinha de carne.
Pode ser
de carne de sol, de carne. Ela torra para moer. Aí moe ou naquele moinho, né, que hoje eu acho que nem existe mais, ou no liquidificador. Passa no liquidificador, fica só a farinha da carne. A criança come ali, ó, com arroz de leite, ou um arroz mexido, arroz, ou arroz passado do ponto, que criança gosta de coisa molinha, né?
Isso
aí eu dava demais. E também você pode fazer junto, você pega batata inglesa, cozinha bem e passa junto da carne. Aí passa os dois no liquidificador, depois amassa e faz a bolinha de carne, que você pode usar com farinha de pão, coloca um ovozinho para poder ficar mais ligado, passa farinha de trigo, faz aquele croquete, como chama, né? E assa, e a criança come, é saudável, é proteína. Olha,
chama a Márcia depois, receitas para as crianças com Márcia Moura. Doutor Franklin, uma coisa que eu acho que é sempre importante destacar, peso, criança gordinha demais, não quer dizer criança saudável. É uma coisa que eu sempre escuto os pediatras falando, e a casa, inclusive, de crianças gordinhas que são desnutridas, né? Então é importante que os pais tenham a noção do equilíbrio aí, né?
É, com certeza. Antigamente tinha essa cultura, né? De achar criança saudável era criança gorda. Quanto mais gordinha, mais saúde tinha. Mas hoje em dia essa cultura tem que mudar. Não é assim que funciona. Deve estar num peso adequado como qualquer outro ser, né? Outro ser humano. Criança existe, realmente, criança gorda, desnutrida. Por aquelas questões que eu estava explicando antes.
Muito açúcar,
muita glicose. E pouco poder nutritivo, realmente, de vitaminas, proteínas, entendeu? Que isso aí é que é essencial para o desenvolvimento da criança.
Muito bem. Apareceu mais uma amiga aqui para dizer: Nil, fiz de tudo para meu filho deixar de mamar. Até colocar aranha de plástico no seio. Nossa, para a criança assustar, ela tentou colocar. Você veja até onde vai o desespero das mães na hora do desmame. Olha, eu quero agradecer muito, foi muito legal o papo com o pediatra Franklin Augusto, né? Parabenizar pela decisão de vida que ele tomou de escolher a pediatria, que é uma área que tem uma demanda tão reprimida, e como os pais sofrem quando tem um filho passando por qualquer enfermidade, né? E é importante ter um profissional que atenda nessa área. Doutor Franklin está saindo, inclusive, agora aqui, está indo para o consultório na Casa de Saúde, né, Márcia? Está seguindo para lá?
Ele fica lá até hoje, até às 13 horas.
Hoje ele estica mais um pouquinho, porque tomou um tempo aqui. Quero agradecer muito, parabenizar e desejar sucesso aí nessa missão. E a gente está à sua disposição. Muito obrigado, doutor.
E à noite nós temos o doutor Ribamar.
E doutor Ribamar hoje à noite lá, né?
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês, junto com a população aqui de Afogados. E estou sempre às ordens, precisando, estou à disposição, sempre precisar.
Coisa boa. Muito obrigado, Márcia. Valeu, obrigado mais uma vez. Aí ela quer que eu dê a carne para o meu Caio. O seu com o meu deu certo, ela quer que eu passe para o meu. Não, mas é farinha de... Come que... Secazinha, fica aquela farofa. Aí põe no arroz, a Manuela tá anotando, cara. Põe no arroz, pode ser um arroz de leite. Lá a gente gosta daquele arroz que fica bem pastosozinho, que é um arroz que passa do ponto. Pronto, tá aí a receita. Sim.
Quem me empresta atenção.
E
outra, pode fazer também com frango.
Com frango, faz a mesma coisa. Faz a farinhazinha.
Passa no liquidificador. Aí fica aquela farinhazinha
de carne.
Ele come.
Olha aí.
Com peixe
dá certo também. Pronto, muito bem. Receitas para crianças com a Márcia também. Muito bom. Acabou o debate.